Ela diz que um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha.
Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é a Isabela, vice-presidente da Liga, e tá começando mais um episódio do Fala Ela Diz Que. E eu tô aqui com o Vitor.
Oi, gente, eu sou o Vitor, atual diretor financeiro da Liga, e estou aqui de novo para mais um episódio.
Bom, para este episódio, a gente vai abordar o tema rastreio para ISTs em assintomáticos, quando e quem testar. E não poderíamos chamar outra pessoa para esse tema sem ser o conceituado Dr. Bernardo Porto Maia, que já apareceu no nosso outro episódio e topou mais um episódio com a gente. Olá, doutor, tudo bem?
Tudo bem, pessoal. É um prazer estar de volta aqui, conversar mais um pouquinho com vocês.
Bom, então a gente vai começar com as perguntas. Doutor, para começarmos, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que se classificaria como sendo uma IST assintomática?
Sim, eu acho que a melhor forma da gente explicar isso é a gente conceituar primeiro uma diferença importante, né? O que é uma infecção sexualmente transmissível, cuja sigla conhecida é IST, né? De doença sexualmente transmissível, DST. A gente costuma muito fazer essa confusão e nem toda infecção é uma doença, né? A gente sabe que a gente pode se infectar por alguns agentes etiológicos, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo, e não necessariamente adoecer. Ainda que a gente passe para outras pessoas essa infecção, algumas delas são transmissíveis, né? E algumas são sexualmente transmissíveis, não necessariamente isso vai determinar uma doença. A gente tem um conceito de doença aí como aquilo que apresenta um sintoma, né, um sinal ou um sintoma clínico que compromete a saúde do indivíduo. Não necessariamente uma infecção sexualmente transmissível vai obrigatoriamente se traduzir em uma doença sexualmente transmissível, uma vez que a gente tem algumas infecções aí que são assintomáticas. É muito verdade também que a gente tem que ter o cuidado de entender que algumas dessas infecções, apesar de serem assintomáticas, elas são assintomáticas por um período. Se elas não forem diagnosticadas oportunamente, elas vão, em algum momento, apresentar sintomas, né? Desenvolver, então, uma doença em quem está infectado por aquele agente. E essa é a nossa preocupação, né? O ideal é que, uma vez que a gente entenda essa diferença, a gente busque o diagnóstico durante a fase assintomática, antes da doença aparecer, uma vez que a gente tem uma diversidade grande aí de impactos à saúde do indivíduo, a depender de qual infecção sexualmente transmissível a gente está falando. Se a gente for falar, por exemplo, de sífilis, que é uma infecção bacteriana transmitida exclusivamente por via sexual, a gente pode ter uma úlcera genital, uma ferida, né, no caso de uma sífilis primária, quando já deixa de ser apenas uma infecção sexualmente transmissível e passa a se tornar uma doença, de fato, sexualmente transmissível, até casos muito, muito mais graves. Se eu demorar muito tempo, essa infecção ela pode ficar latente aí por até 40 anos, sem eu descobrir que eu tenho sífilis, e eu vou descobrir já numa fase terciária, onde não vai ser só uma úlcera genital, só uma feridinha ali na genitália do paciente, mas sim um comprometimento de órgãos-alvos, órgãos nobres, com uma característica destrutiva mesmo, né? Até, por exemplo, aneurisma, a gente tem aneurisma de aorta, que é sifilítico, né? Que é pela presença do treponema, sífilis no sistema nervoso central, causando destruição parenquimatosa do sistema nervoso central, seja da medula, seja por goma sifilítica no encéfalo, né, no cérebro. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de acometimento por infecções sexualmente transmissíveis, uma vez que elas se tornam doenças. Então, é sempre bom que a gente faça o diagnóstico de forma o mais precoce possível para a gente interromper a cascata de transmissão, mas principalmente para a gente conseguir intervir com o tratamento de forma oportuna antes do nosso paciente evoluir para um estágio de doença.
Agora falando tipo, um pouquinho mais, analisando assim mais a fundo, qual seria a IST assintomática que você classificaria como sendo a mais comum?
Eu vou voltar na sífilis para te responder essa pergunta, né? A gente vive hoje, é complicado a gente rastrear infecção sexualmente transmissível que costuma ser tão lábil em relação ao seu comportamento, né? Então, é difícil a gente dizer exatamente quantos novos casos de sífilis a gente tem no mundo hoje. Eu tendo a dizer que seja uma outra pandemia, tá? Mas, com certeza, a gente vive um surto multipaíses, minimamente falando, de sífilis, né? Eu acho que é uma das ISTs, aquela que aumentou exponencialmente a ocorrência nos últimos anos. E isso não é de todo ruim, tá, Vitor? Eu preciso pontuar isso, não é no sentido de que, é bom ter sífilis. Não é isso. Mas eu acho que isso traduz uma evolução do que a gente conversou um pouquinho no último podcast em relação a preconceito e tabu quando a gente fala de sexo. A gente vive hoje uma era de liberdade sexual, né? E isso não tem que ser enxergado como algo negativo. A gente finalmente vem entendendo que a gente precisa adequar os métodos de prevenção às práticas das pessoas e não o inverso, né? Não tentar encaixar forçosamente as pessoas a métodos de prevenção que a gente julga mais fáceis e mais disponíveis. Enquanto a gente continuar insistindo que sexo protegido é só sexo com preservativo, a gente vai sempre falhar. Né? Se a gente olhar para o nosso passado recente, a gente vai ver que a gente não conseguiu combater o HIV só com camisinha. A gente não conseguiu zerar a transmissão vertical do HIV de mãe para feto, né? De pessoa que gesta para o feto, só com preservativo. O que mudou o curso da epidemia de HIV em múltiplos países aí foi a prevenção combinada, ressaltando principalmente o uso da profilaxia pré-exposição, da PrEP, é o que tem mudado a incidência de HIV na maioria dos países hoje, né? Da mesma forma com a sífilis. Então, quando eu começo a me proteger de outras formas que não exclusivamente com preservativo, eventualmente eu vou ter mais exposições sexuais, ainda que protegidas, por exemplo, protegidas para o HIV com PrEP, protegidas com testagem seriada, protegidas com a imunização para infecções sexualmente transmissíveis que são imunopreveníveis com vacina, por exemplo, para hepatite A, para hepatite B, né? Eu estou protegido, mesmo que esteja sem preservativo. Mas quando eu tiro o preservativo, eu me exponho a algumas infecções sexualmente transmissíveis para as quais eu ainda não tenho PrEP, para as quais eu ainda não tenho vacina. E a sífilis, com certeza, é a principal delas, é a mais incidente, aquela que a gente tem diagnosticado mais. Isso nos preocupa muito, porque a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que, uma vez que se torne doença, tem um desdobramento muito importante e pode se tornar um problema de saúde pública gravíssimo quando a gente pensa em sífilis congênita, né? Em sífilis gestacional, aquela mulher ou aquela pessoa com potencial de engravidar que é diagnosticada com uma infecção sifilítica durante o pré-natal e eventualmente, ou mesmo não tendo feito pré-natal e não trata oportunamente e passa essa infecção para o feto. O impacto disso é uma mortalidade materna, mas principalmente infantil, muito grande. E esse é um indicador de saúde pública importante, né? É algo que reflete a condição de vida em um país, em uma nação. E a gente ainda tem uma estatística não muito favorável em relação à sífilis congênita. E o resultado disso tem que ser lido de uma forma mais aprofundada. Não é só eu olhar assim e dizer, tá vendo? A gente fica incentivando PrEP aí para todo mundo transar sem camisinha e aí vai haver uma compensação de risco. Então as pessoas agora, como não usam mais camisinha porque tem PrEP, vão pegar mais infecções sexualmente transmissíveis. Vai ter mais sífilis, vai ter mais gonorreia, vai ter mais clamídia. Pode ser até que tenha. A gente pode comentar um pouquinho sobre isso depois, que não é bem assim. Mas ainda que tivesse, quando eu falo dessas outras infecções sexualmente transmissíveis, quando eu falo de sífilis, quando eu falo de gonorreia, quando eu falo de clamídia, a maioria delas são infecções bacterianas tratadas com dose única de antibiótico. O que que vale mais? A liberdade sexual dessas pessoas se protegendo de forma combinada, ainda que sem preservativo, ou eu dar uma dose de antibiótico, né? A gente tem que lembrar que essas pessoas que estão em PrEP, essas pessoas que fazem acompanhamento multiprofissional em prevenção combinada a infecções sexualmente transmissíveis, são pessoas que têm um acesso, estão mais inseridas no serviço de saúde, que veem mais a equipe de saúde mais frequentemente, são testadas mais frequentemente e, por isso, muitas vezes, diagnosticam mais essas questões. A gente não ter o acompanhamento em saúde sexual não deixa as pessoas mais protegidas, é o inverso. Elas vão ter sífilis, elas vão ter gonorreia e vão ter clamídia com a mesma incidência que teriam se não fizesse esse acompanhamento. A diferença é que elas não vão saber, que elas não vão fazer teste, né? Então, eu te responderia a tua pergunta com a sífilis, com certeza, não só pelo número de casos, mas também pelo impacto que isso pode causar, né? Porque uma vez que essa infecção se torne doença, ela pode ter um impacto na sífilis gestacional e até na sífilis congênita, levando a uma mortalidade infantil importante, mas, sem dúvida, outras infecções também podem aumentar nesse contexto, e é importante que a gente, para isso, para tentar combater isso, que a gente não volte a ter aquele discurso ultrapassado de ficar dizendo, ah, volta a camisinha, você não está transando com camisinha, o problema é esse, né? Essa culpabilização do paciente, mas sim que a gente desenvolva estratégias de rastrear essas infecções enquanto elas ainda são assintomáticas e tratá-las o mais rápido possível. Assim a gente garante a liberdade sexual do nosso paciente, a gente garante a qualidade de vida dele, a gente garante a saúde dele e de suas parcerias sem alimentar o preconceito.
Doutor, você acha que geralmente qual que é a faixa etária que é mais acometida por essas infecções, assim?
Cada vez mais tem sido grupos mais jovens, né? Isso é o que a gente tem visto na prática, tá? Então, até quando a gente fala de prevenção, o HIV, ele acaba sendo um protótipo, né? É como se ele fosse o nosso projeto piloto. Tudo vem no contexto da prevenção do HIV. E o que a gente tem percebido, não só com o HIV, mas com as outras infecções sexualmente transmissíveis, é que a vulnerabilidade tem sido cada vez maior em grupos mais jovens, principalmente entre 15 e 24 anos, né? Então, essa população é a população mais vulnerável. Por quê? Né? Aí é isso que paira, essa dúvida que paira na cabeça. Por que que os jovens estão mais vulneráveis? Mesmo a gente tendo um aumento do número de casos de HIV e de infecções sexualmente transmissíveis na população 60 a mais, por exemplo, entre idosos, o número absoluto ainda é muito maior entre jovens. Número um, porque não adianta a gente negar que a atividade sexual começa muito antes da maioridade, né? Da maioridade legal, vamos colocar assim. Né? Então, isso é uma realidade e é tão realidade quanto maior for a vulnerabilidade social das pessoas no seu círculo social e no seu território. Então, se a gente vai olhar populações mais periféricas e com menor acesso a instruções de prevenção, informação, né, isso começa ainda mais cedo. Se a gente consegue olhar uma estratificação de uma população mais favorecida economicamente, educacionalmente, a gente tende a ter esse início, se não mais tarde, pelo menos com maior acesso à informação e à prevenção, né? Mas, sem dúvida, o que falta é um diálogo assertivo com essa população. É a gente falar a língua do jovem, né? A gente falar a língua de quem começou a transar aos 15 anos. A comunicação é diferente. É diferente eu comunicar sobre prevenção para um jovem de 17 anos e eu comunicar de prevenção para um homem de 32 anos. Né? É absolutamente diferente. Então, para que a gente consiga atingir a população, a gente precisa se comunicar adequadamente e nos espaços onde essas pessoas figuram. Porque senão a gente realmente não vai conseguir conscientizá-los da importância de fazer um acompanhamento e de se cuidar, né?
Agora, falando um pouquinho do rastreio, você poderia falar, tipo, pra gente como é que é feito esse rastreio dessas infecções que demonstram tanto, tipo, não trazem um sintoma, tipo, bem na cara, assim, né? Tipo, por exemplo, o rastreio, ele é igual, por exemplo, quando você rastreia uma sífilis latente ou de uma clamídia, tipo, hepatite viral, é o mesmo processo ou tem alguma diferença dependendo da IST?
Tem diferenças, sim, tá? Então, vamos pensar aqui num cenário de um paciente que busque um médico, pode ser um infectologista, mais frequentemente é, para acompanhamento de prevenção e saúde sexual. O que, que a gente tem de arsenal hoje para cercar essa pessoa de prevenção, rastreando essas infecções sexualmente transmissíveis? Primeiro, perguntar para o seu paciente como que ele faz sexo, né? É importante, é a primeira coisa, né? Porque eu tenho que saber quem é, a identidade de gênero, a orientação sexual e as práticas sexuais do meu paciente, para eu conseguir saber o que eventualmente é plausível e o que não é. Eu sempre brinco isso com os alunos e digo, é uma brincadeira, mas é real. Não adianta você pensar, se você tem um paciente com corrimento uretral, um homem cisgênero com corrimento uretral, né? Você pensar que isso está sendo causado por tricomonas vaginales e ele só tem sexo, só faz sexo com outros homens e homens cisgênero, sem vagina, não faz muito sentido eu pensar em tricomonas vaginales, né? Então, assim, até para eu fazer um raciocínio diagnóstico, esse raciocínio começa antes do laboratório, na anamnese. Eu conhecer o meu paciente, saber a identidade e as práticas sexuais dele, para que eu consiga fazer hipóteses diagnósticas frente a um sintoma e para que eu saiba também quais exames pedir até quando ele não tem sintoma. Então é importante eu saber se esse paciente faz sexo anal receptivo, como passivo, né? Ou insertivo, como ativo, ou os dois, versátil, né? Para eu saber aonde que eu vou pesquisar os principais agentes etiológicos dessas infecções sexualmente transmissíveis. E saber quais são as infecções que são potencialmente transmissíveis pelo sexo e quais delas eu consigo me prevenir antes de tratar. Então, a gente tem algumas infecções que são sexualmente transmissíveis para as quais a gente tem vacina, por exemplo, né? Então, hepatite B é uma hepatite viral para a qual a gente tem vacina. Hepatite A é uma hepatite viral para a qual a gente também tem vacina e que podem ser ambas transmissíveis sexualmente. A hepatite C é outra hepatite viral que pode ser transmitida sexualmente, apesar dessa não ser a sua via preferencial de transmissão, mas pacientes extremamente vulneráveis a infecções sexualmente transmissíveis podem adquirir esse vírus, o vírus C, né, pelo sexo. A gente, infelizmente, não tem vacina contra a hepatite C, mas aí a gente tem teste para fazer de forma seriada. Então, aquilo que a gente consegue prevenir com vacina, a gente investiga se o paciente já recebeu a vacina de forma adequada e, se não, a gente prescreve a vacinação para que ele complete esse calendário vacinal e esteja protegido. Aquilo que a gente não consegue proteger com vacina, a gente rastreia com exames periódicos. A gente não espera o paciente ter sintoma. Então, voltando nas hepatites, a hepatite C, que eu não tenho vacina para ela, eu vou pedir sorologia para hepatite C, para esse paciente que se expõe, que faz sexo sem preservativo. E quando eu falo isso, não é que ele só transe sem camisinha, tá? Basta essa pessoa, eventualmente, esporadicamente, fazer sexo sem preservativo, já é o suficiente. Eu preciso de uma exposição sexual para adquirir uma infecção sexualmente transmissível, né? Eu não preciso de múltiplas. Eu ter múltiplas exposições só aumenta o risco, né? Mas não é o que define. Por exemplo, eu sempre também faço esse paralelo. Eu posso ter um paciente garoto de programa e um paciente virgem, que nunca transou, tá? Mesmo assim, pode ser que a vulnerabilidade do virgem seja maior do que do garoto de programa. Se esse garoto de programa se testa, está totalmente vacinado, está fazendo a profilaxia pré-exposição para o HIV, a chance dele se infectar com alguma coisa pode até ser maior, mas ele se cerca de tantos cuidados que, se acontecer, eu vou diagnosticar muito rápido. Então, essa vulnerabilidade diminui nesse momento, né? Para sífilis, também, eu não tenho uma vacina e uma profilaxia pré-exposição ainda. Então, eu preciso também, periodicamente, solicitar sorologia. E aí, a gente vai investir naqueles métodos treponêmicos e não treponêmicos, né? Se o paciente nunca teve sífilis, o treponêmico é suficiente, ele é o primeiro que positiva. Mas se esse paciente já teve sífilis, eu tenho que ficar acompanhando ele com testes não treponêmicos, porque em 85% das vezes os pacientes vão permanecer com os testes treponêmicos positivos para toda a vida, né? Então a gente acaba acompanhando com VDRL ou RPR, que são os métodos não treponêmicos. E a periodicidade disso, ela depende da exposição do paciente, mas em geral a gente postula aí que a cada 3, no máximo 4 meses, esses pacientes venham ao consultório com novos resultados de exame para essas infecções sexualmente transmissíveis. Uretrites e proctites, né, bem como cervicites também em pessoas que têm vagina, a gente rastreia com PCR. Tá? A gente busca a presença do gonococo, que é a Neisseria gonorrhoeae, que é responsável pela gonorreia, né? Clamídia trachomatis, responsável pela clamidiose. E hoje em dia, mais recentemente, muito implicado também nessas uretrites, cervicites e proctites, o Mycoplasma genitalium, que é outra bactéria também de transmissão sexual. A gente já tem hoje PCRs multiplex para todos esses agentes que a gente pode fazer na urina para investigar caso o nosso paciente faça sexo sem preservativo de forma insertiva, seja anal ou vaginal, e tem também como a gente pesquisar isso em suave anal ou em secreção vaginal, se esse paciente fizer sexo receptivo vaginal e ou anal. A gente faz isso numa periodicidade de a cada 6 meses, podendo ser menor se esse paciente tiver mais exposições, tá? Então, geralmente é assim que a gente faz o acompanhamento, mesmo de quem não tem sintoma. Se você tem vulnerabilidade, e aí entra, como exemplo, os pacientes que fazem profilaxia pré-exposição ao HIV, eu jogo muito aberto com os meus pacientes, eu digo, ué, se você tá aqui para fazer PrEP, é porque você vai transar sem camisinha. Porque se você não transa sem camisinha, não tem sentido você vir para cá. Eu mando você ir para casa e você continua a sua vida usando preservativo. Então, se você quer esporadicamente, sempre, não importa com que frequência, transar sem preservativo, nesses momentos em que isso acontecer, você vai ter uma janela de vulnerabilidade para outras infecções sexualmente transmissíveis, então eu tenho que te testar numa periodicidade maior. E esse é o grande protótipo aí do paciente que a gente acompanha com esses exames periódicos para a gente fazer diagnóstico. E uma vez que a gente faça diagnóstico mesmo sem sintoma, Vitor, é importante tratar, porque aí eu evito que ele passe para as suas parcerias sexuais.
Certo. E ainda focando, né, nesses rastreios que a gente estava conversando e explicando, né, que você, doutor, estava explicando, né, como funciona, na sua visão, eles vêm crescendo durante os últimos anos? Como está sendo?
Olha, crescendo o acesso, sim, não o tanto que a gente gostaria, né, eu gostaria que tivesse amplamente disponível PCR para gono, clamídia e micoplasma em todo serviço público de saúde. Isso, infelizmente, não é uma realidade, mas aqueles que têm serviço de PrEP, em geral, conseguem realizar, e na rede privada a gente consegue fazer com alguma facilidade. Agora, o número de infecções sexualmente transmissíveis tem crescido, sim, Isa, mas, assim, é complicado fazer essa análise como um diagnóstico do comportamento sexual, porque antes a gente não tinha essa consciência de que a gente precisava rastrear isso. Então eu não tenho com o que comparar, entende? Eu não consigo olhar para o passado e comparar, porque vai ser completamente enviesada a minha comparação, já que antes eu não tinha o contexto de prevenção combinada, né? Eu não conhecia esse conceito, eu não difundia essa prática. Então não dá, eu tenho um apagão de dados lá para trás. Fica muito complicado. Mas tem um estudo, que é até um doutorado de um amigo querido, o Rico Vasconcelos, é um médico infectologista que trabalha comigo ali na USP. O doutorado dele, ele responde bem essa pergunta. O Rico é um colega que trabalhou no PrEP Brasil, né? Então ele, desde o IPREX, na verdade, o primeiro estudo de PrEP no Brasil, e ele fez o doutorado avaliando o número de infecções sexualmente transmissíveis não HIV nas pessoas que estavam utilizando PrEP para se proteger do HIV. Ou seja, ele queria dar essa resposta para a sociedade, essa pulga atrás da orelha que fica, poxa, mas quem faz PrEP vai transar mais sem camisinha, então vai ter mais sífilis, vai ter mais clamídia, vai ter mais gonorreia. E ele foi estudar isso que a gente chama de compensação de risco. Será que realmente acontece? Será que para essas pessoas não pegarem HIV, elas vão pegar mais as outras infecções sexualmente transmissíveis? E pasmem, né? Para isso ele viu uma casuística muito grande, ele viu todos os participantes no Rio de Janeiro e em São Paulo que participaram desse estudo e que estavam em PrEP. E a única infecção sexualmente transmissível que aumentou exponencialmente o número foi clamídia retal, A gente não teve, no comparativo, um aumento tão grande de sífilis, de gonorreia, quando a gente comparava com quem não estava em PrEP, né? A gente teve, sim, de clamídia, que a gente trata muito facilmente com um curso curto de antibiótico-terapia. E aí cabe aquela pergunta que ele faz, né, retórica, e que eu me aproprio e faço também. Vale mais a pena a gente não oferecer PrEP, que tem mais de 95% de eficácia, para essa população que a gente sabe que já não usa preservativo, e deixar essas pessoas vulneráveis ao HIV, que é uma infecção sexualmente transmissível, sem tratamento curativo e sem vacina, ou vale mais a pena eu dar a PrEP para essas pessoas, protegê-las desse agravo, que é muito mais impactante, e se aumentar clamídia retal, eu dou uma dose de azitromicina ou 7 dias de doxiciclina, tratei e vida que segue. Né? Então, cabe para a gente pensar aí que a gente não tem que ficar enxugando gelo, porque é isso que vai acontecer caso a gente comece a insistir no discurso de que o importante é usar camisinha e pronto. Né? Então, volto a dizer, preservativo é um método de prevenção interessante, importante, precisa ser incentivado, mas não funciona para todas as pessoas. Não adianta você usar preservativo em 80% das vezes, sendo que 20% das vezes que você faz sexo, você faz sem e não procura um atendimento, não procura associar outro método de prevenção, né? Então, vale a pena só a gente pensar nisso quando a gente questiona sobre compensação de risco. Ou seja, minha resposta para a Isa seria, ainda que haja compensação de risco e um aumento diminuto de infecções sexualmente transmissíveis outras, num contexto de PrEP, de maior liberdade sexual, será que não vale a pena a gente, ao invés de combater isso, de negar isso, aceitar essa realidade e se capacitar para diagnóstico precoce e tratamento precoce? Acho que seria um caminho mais interessante e é nisso que a gente acredita.
Com certeza, acho que com essa pergunta e falando sobre o assunto ficou bem claro, assim. E como você também falou sobre a questão, né, da faixa etária que é mais comum, né, tanto essa conversa, tanto essas comparações de, às vezes, até, por exemplo, que nem você citou do garoto de programa, até essa coisa de, tipo, se prevenir mais e saber mais, eu acho que é uma coisa que é muito importante para ser abordada, porque a faixa etária e a vulnerabilidade, né, dos adolescentes, enfim, que é uma coisa que ainda é muito crescente, né, que ainda não se, que às vezes não tem muito conhecimento sobre e acaba acontecendo mais. Eu acho que o rastreio e tudo que você falou é bem importante para a situação, assim. Bom, eu queria agradecer muito por ter topado mais um episódio. Eu acho que você fala sobre assuntos muito importantes de forma bem humanizada, bem interessante, que dá para conversar bem e mostrar a importância de tudo isso.
Eu agradeço sempre ter esses espaços em aberto para a gente conversar às veras, né? Não ficar só trocando evidência científica e falar no popular. Eu acho que aproxima a ciência da realidade e assim que a gente consegue enxergar a importância das coisas e se prevenir. Obrigado pela iniciativa de vocês e pelo convite.
Então a gente encerra aqui mais um episódio. Novamente, muito obrigada, doutor. E tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.